As estreias nacionais não param de dar vida às salas de cinema por este país fora. As novidades superam sempre o tempo que existe para as ver, mas aqui no Lei do Cinema vê-se filmes com gosto, na esperança de encontrar grandes histórias. Nesta edição destaco uma biografia que nos leva aos tempos negros da Segunda Guerra Mundial, um drama em torno de uma família disfuncional e uma dura narrativa de amadurecimento que o vai fazer colar ao ecrã. É também importante lembrar que estamos em abril, e este não é um abril qualquer, porque assinalam-se os 50 anos do 25 de abril. É tempo de celebrar a democracia, a liberdade, por ter sido uma data que o cinema tem registado de várias formas, recupera um drama histórico que narra a Revolução de uma maneira muito simbólica. Vamos a isso? Os horrores da Segunda Guerra Mundial ainda hoje inspiram criativos por todo o mundo a levar ao grande ecrã histórias extraordinárias sobre o melhor e o pior do ser humano. Tanto que a Zona de Interesse, de Jonathan Glazer, deu o que falar nos últimos Oscars e por excelentes razões. Mas não é esse o filme em análise nesta sessão de abertura. Antes, uma biografia com o título Uma Vida Singular. Vamos conhecer Sir Nicholas Winton, interpretado por Sir Anthony Hopkins, e o que fez para merecer o seu lugar na história.
30 seconds to on air.
Okay, and you are just here.
Good night, said Father Beck.
Now, an extraordinary story about a young man who many years ago visited Prague. What he found there were thousands of refugees at the mercy of Hitler's imminent invasion.
Do you ever think about the children and what happened to them?
I bet you got some stories.
That's really not about me.
We are working to evacuate these children by train to safety in Britain.
Why are you doing this, Mr. Winton?
Because I may be able to do something about it. I must.
You must know we cannot save them all. You have to forgive yourself that.
We started, sir. I have to finish it.
We cannot let these people down.
It is incredible what you achieved.
We're doing as much as we can.
You have a lot of faith in ordinary people.
Because I'm an ordinary person.
Save one life, save the world.
Forgive me, but how many children are we speaking about?
Can I ask, is there anyone in the audience tonight who owes their life to Nicholas Winton?
É verdade, Sir Nicholas Winton, que acabou por falecer em 2015, foi responsável pelo resgate de 669 crianças, a maior parte judaicas, e o filme conta-nos a sua história, intercalando o presente, em território britânico, com o passado, na antiga Checoslováquia. Com a realização de James Hayes, que faz aqui a sua estreia no cinema depois de mais de 30 anos a rodar produções de TV, Uma Vida Singular vale sobretudo por nos familiarizar com a história deste herói discreto, porque no plano dramático não tem muito a oferecer. O desinteresse vem do facto de o filme não explorar com nuance ou densidade a cabeça do protagonista, optando por simplificar a sua missão com base no altruísmo. Já em termos de composição das imagens, é também muito genérico e pouco impactante. A pouca tensão que consegue criar chega-nos pela interpretação de Anthony Hopkins, pela forma como se entrega aos tormentos da personagem. A sua introspeção chega a recordar o papel que desempenhou em O Pai, pelo qual conquistou, em 2021, o Oscar de melhor ator, tornando-se o ator com mais idade a ganhar a estatueta. Avançamos para um filme protagonizado por outra veterana da arte representar. Falo de Avó, a primeira longa-metragem de Matthew J. Saville, que tem à cabeça do elenco Charlotte Rampling no papel de Ruth, a matriarca de uma família disfuncional que dá justiça à expressão quem sai aos seus não degenera. Vamos ver o trailer para que fique com um gosto do calibre desta personagem.
Samuel?
Sam.
Come closer. Turn around.
What?
I want to take a look at you. Down
on the beach. Sarah's going to need your help. I have to sort out Ruth's trust in England.
She's your mother.
But you're going to help look after her, whether you like it or not.
The main thing is her leg. I just need your help with moving her, really. Keeping her company.
Believe me, this is far more humiliating for me than it is for you. Gin to here, water to here, and a squeeze of lemon.
So how much does an alcoholic drink anyway?
Two cases in 2 weeks.
Oh, that's impressive.
Yes. Don't ever water it down.
Would you like another shot?
Seems I've run out of ammunition. I'm surprised you sent him away to boarding school. He always said it ruined your life.
Keeps him out of trouble.
Why did you come here?
I'd have some small talk first.
You have a broken leg and you and Dad hate each other.
No, I don't hate him.
She was really there, on the front lines, taking photos.
She looks like she's had a lot of fun.
I think we should have a party.
Oh, I guess the word got around.
You sound like my kind of people.
What do you want? One more passionate lover,
Sam. I should never have allowed her into our lives. She'll go back eventually.
That would be a shame.
Most people like sunsets. I love the sunrise.
Sem grande espanto, é a interpretação de Charlotte Rampling que dá algum ânimo ao filme. Isto porque a história apresenta à partida uma banalidade que a enfraquece. Sabemos que ao longo da narrativa, por A mais B, a crispação das personagens irá dissipar-se e Sam, o neto, interpretado por George Ferrier, começará a entender e até admirar a avó, que está com uma perna partida e precisa dos seus cuidados. Originalidade à parte, havia aqui uma oportunidade para enredar as personagens num drama simples, mas significativo. Terminado o filme, o que vemos é demasiado esquemático e esquecível para ser recomendável. No entanto, quando está no seu melhor, esta avó consegue alguns momentos de fraternidade, sobretudo através do humor seco, muito britânico, de algumas frases. Quando Sam diz a Ruth que foi expulso do internato, ela diz-lhe com orgulho: ótimo, todas as melhores pessoas são expulsas. Este tipo de sensibilidade existe ao longo do filme de Saville, sem que se converta em momentos envolventes. Seria preciso um enredo mais detalhado para que a narrativa tivesse mais pulso e verdadeiros estudos de personagem. Se até agora temos lidado com as inquietações das pessoas que estão no inverno das suas vidas, no filme da semana vamos falar da experiência de ser adolescente. A vontade de pertencer, de ser aceito e de aproveitar a vida como se fosse o último dia fervem nesta narrativa. Mas é a conversa em torno de tópicos como a vergonha e o consentimento que ficam connosco. Não deixe de ver a estreia no grande ecrã de Molly Manning Walker, o drama de amadurecimento How to Have Sex, a primeira vez.
What's your name?
Tara.
I've not noticed it before, but you're proper beautiful.
You two are two of my best mates.
Gang, gang, gang.
No one cares if you're a virgin, it's very chill. So why are you bringing it up then?
Hey, we're gonna play a game.
Do us a favour and wake Tara up.
Ed,
is it yours?
My mum's life, I'm not joking.
I just look proper, yeah?
Where have you been?
Best holiday ever.
As expectativas são altas para três raparigas britânicas que vão de viagem de finalistas até Mália, na Grécia. Por lá encontram os seus pares e, pelo menos para a nossa protagonista, Tara, interpretada pela brilhante Mia McKenna-Bruce, as férias não correm como antecipava. Talvez o aspecto mais impressionante do filme seja a maneira como a realizadora equilibra o tom festivo com o lado mais negro, sem que pareçam duas narrativas diferentes. O foco é assertivo e as interpretações são tão expressivas que muitas vezes só precisamos de alguns movimentos ou olhares para entendermos as emoções das personagens. Emoções complexas que são discutidas de maneira sóbria, sem necessidade de cenas explícitas e que dizem respeito a ansiedades femininas. Em How to Have Sex, só a ideia de abuso sexual é suficiente para ficarmos apreensivos e revoltados. Nem sempre há uma visualização fácil, mas digo-lhe com franqueza que é necessária. Não só para que as raparigas entendam melhor como prevenir e lidar com estes horrores, mas sobretudo para cortarmos o mal pela raiz. E por raiz refiro-me às atitudes cruéis e maldosas de muitos rapazes. Aqui, o cinema tem também um papel social. Viramos agora os holofotes para uma data muito querida da maioria dos portugueses. O 25 de Abril, a Revolução dos Cravos, o episódio que acabou com a ditadura de Marcelo Caetano, que substituiu António de Oliveira Salazar em 1968, depois de ter caído de uma abençoada cadeira. Este ano cumprem-se os 50 anos do 25 de Abril e, para assinalar a data, vou discutir alguns filmes ao longo desta e da próxima edição da Lei do Cinema. A começar com a primeira longa-metragem de Maria de Medeiros, a atriz mais internacional da nossa praça, que na cadeira de realização celebrou a liberdade com o filme Capitães de Abril, estreado em 2000. Deixe-se emocionar.
A noite pode ser longa ou muito curta, só depende de ti.
Isto é um levantamento militar, pode-se entrar?
Momento que eu vou ver se pode ser.
A noite é nossa.
Em cada esquina um amigo.
Mas agora sei que há momentos em que a única solução é desobedecer.
Rosto igual. Estado. Qual de estado de merda é esta?
Revolução!
Senhora, hipótese da
execução imprevista.
A militares de todo lado.
Poucos homens. Mas é ter calma porque quando a emissão continua.
Eu dou-vos cabo dos cornos! Estapores!
Vocês não são comunistas, estão contra os fascistas que bem querem sobreviver. Cuidado!
E são muito novos para serem comprados. Quem é que lhe dá as ordens?
As armas ou eu abato os Palerma.
Sabes, tudo o que ele está a fazer hoje podes ter a certeza que o faz por ti.
Nunca mais havemos de matar.
É o dia mais belo da minha vida e provavelmente também da tua, e tu pões-te a falar de farsa. Fogo! Fogo!
Há momentos em que a única solução é desobedecer. E foi com esse imparável espírito de rebeldia que Salgueiro Maia, aqui interpretado pelo ator italiano Stefano Accorsi, e os restantes militares enfrentaram o regime ditatorial. Assim reconta Capitães de Abril, que começa no dia anterior à Revolução e conduz-nos por alguns dos motivos que levaram os soldados a marchar até Lisboa, como o cansaço da opressão e da censura, mas também os crimes que Portugal estava a cometer nas suas colónias africanas e em Timor-Leste. O filme honra o movimento militar ao dedicar parte do tempo à contemplação, por exemplo, através da música de Zeca Afonso, Grândula Vila Morena, que marcou o início da Revolução. Ora, ouça e tente não se arrepiar.
Calem a boca, silêncio!
Terra da fraternidade.
Malucas, perversa.
O povo é quem mais ordena. Dentro de ti há cidade. Dentro de ti há cidade.
O povo é quem mais ordena.
Já não se volta para trás.
À sombra de uma azinheira
que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grande a tua vontade.
Bonito, não é? Esta é uma das sequências mais envolventes de Capitães de Abril, um filme que se orgulha de mostrar ao mundo uma revolução praticamente pacífica, quase sem manchas de sangue. Isso e o facto de ter desde logo acolhido o apoio popular. Os portugueses, cansados do ambiente opressivo, da guerra do ultramar e do seu modo de vida, marcharam lado a lado com os militares, consagrando o sucesso da operação. Por outro lado, esta é uma narrativa um pouco dependente do conhecimento que temos dos eventos. Preocupa-se pouco em esclarecer sobre o contexto socioeconómico do país, em trabalhar os conflitos internos das personagens ou mesmo dar-nos a conhecer melhor os adeptos da ditadura. Por bem conseguida que seja, em termos técnicos, esta é uma experiência simplificada, mais interessante no plano simbólico do que no plano cinematográfico. E com esta preparação para a celebração do 25 de Abril, encerro esta sessão da Lei do Cinema. Foi um gosto voltar a falar-lhe dos filmes do momento que, como disse ao início, não param de acumular. Da minha parte é tudo. Resta-me apelar a que se mantenha atenta às redes sociais da Camões TV. É por lá que vamos publicando as novidades da Lei do Cinema e da restante programação. Grandes produções trabalhadas com carinho pela nossa equipa para si. Desejo-lhe saúde, pipocas quentes e uma ótima semana.